Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Na nossa última reunião de pauta, o nosso produtor Matheus Marcolino se saiu com uma proposta aparentemente descabida. Que tal a gente fazer um episódio sobre as bets?
Na reunião de pauta, a primeira coisa que você falou foi: ó, essa aqui que tá escrito apostas, a gente não vai fazer, tá?
Eu falei isso porque quando o Matheus me fez essa proposta, a história de que as apostas online viraram um grande vício nacional já tinha sido exaustivamente esmiuçada pela imprensa brasileira. Com direito a reportagens de fôlego sobre como influenciadores ganham milhões convencendo desavisados a tentar sorte nos cassinos online e até sobre casos de eventos esportivos sendo manipulados para favorecer apostadores. Ou seja, para mim, o assunto já tinha dado o que tinha de dar. Já o Matheus pensava diferente.
Eu falei, não, calma.
Ele argumentou que a forma como a imprensa estava tratando o assunto no geral denotava certo desconhecimento, o que refletia na classe política.
Eu vi que o Lula, supostamente, falou com pessoas próximas de que uma das opções, além da regulamentação, seria a proibição total. E pra mim isso sempre soou muito absurdo, assim, me soava descolado da realidade. Porque é um mercado que movimenta dinheiro demais pra sair, pra ser proibido.
Além de você ver esse problema da proibição, você via um outro problema que a gente, nós dois conversando, mas acho que mais você, né?
É.
A gente criou uma hipótese sobre por que que as pessoas estão tratando as bets como se fosse o...
grande vilão do Brasil, né? Grande vilão do Brasil são as casas de aposta.
É.
Assim, eu vejo que a posição sobre casas de aposta, na opinião pública, ela é unânime. Não tem poréns. É uma opinião de que não é positivo pro país. E aí, tá todo mundo batendo nas casas de aposta. Você mesmo disse que a gente não ia entrar na pauta para fazer o que tá todo mundo fazendo. A minha hipótese inicial, quando a gente entra nessa reportagem, eu penso que as casas de aposta e o mercado de apostas no Brasil, ele é tão unanimemente atacado, é tão fácil bater, porque quem tá apostando, em grande maioria perdendo dinheiro, são pessoas pobres. Eu acho que se fosse uma questão da classe média ou uma questão da alta classe do Brasil, o debate não seria unânime e o debate não seria tão pobre. E aí eu penso, por exemplo, na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores também tem gente que vai e perde dinheiro na Bolsa de Valores. Mas o mercado de ações não é unanimemente tratado como vilão.
Enfim.
A minha sugestão era a gente fazer um mergulho mais profundo sobre isso. Eu queria mostrar que as casas de aposta não eram as grandes vilãs do Brasil.
Vamos falar bem das casas de aposta.
Nossa, que legal. E aí eu entendo que era uma posição bastante impopular para a hipótese inicial. E também de que eu achava que tinha uma questão de classe muito forte. Muito forte.
Diante desses argumentos todos, a famigerada pauta das bets ganhou o cartãozinho de em produção no nosso grande organograma escafandrístico e a gente começou a pensar em formas de abordar o assunto. E a coisa começou a se materializar numa pergunta para guiar o episódio. Uma pergunta que tinha a ver com a opinião pública, mas mais precisamente com a imprensa. Será que a imprensa trata assuntos referentes às classes mais baixas de uma forma mais negativa do que assuntos referentes às classes mais altas? A princípio, parecia um bom caminho, porque certamente a gente encontraria algum pesquisador em comunicação com algum levantamento que cruzasse classe social e o humor da imprensa na cobertura de assuntos variados. O problema é que esse só parecia um bom caminho. Porque depois de pensar com um pouco mais de cuidado no assunto, a gente percebeu que a premissa não se sustentava. Mesmo se a gente conseguisse mostrar que a imprensa costuma cobrir de forma mais crítica assuntos relativos às classes mais baixas, a gente não podia dizer o que está por trás desse fenômeno.
Eles podem estar se preocupando com as classes mais pobres, porque as classes mais pobres, de fato, são mais vulneráveis, então faz sentido que a gente tenha mais atenção quando você está tratando com um cara que gasta todo o salário dele, que é um salário que é usado majoritariamente para colocar comida na boca da família dele, ele vai colocar nas casas de aposta, que é, no geral, diferente do cara que vai apostar na bolsa de valores, certo?
Sim, absolutamente.
E aí a gente meio que teve que retraçar a rota desse episódio, ele ficou meio na berlinda durante um tempo, no limbo das pautas.
Ele foi e voltou várias vezes.
E aí, nessas idas e vindas, o Matheus conseguiu dar um passo que fez o cartãozinho das bets avançar 3 casinhas no grande organograma das pautas escafandrísticas.
O motivo desse episódio existir foi eu ter conseguido entrevistar o dono de um, acho que o maior perfil de apostas nas redes sociais do Brasil hoje, que é o Daniel. Ele é dono de um perfil chamado Guia das Apostas.
Meu nome é Daniel.
Daniel Leite.
Tenho 32 anos aí, quase 33.
Essa página é uma das principais nesse sentido de não só falar sobre apostas, divulgar apostas, mas também de vender grupos, vender dicas de aposta para outras pessoas apostarem junto.
Sou formado em Direito, advoguei, trabalhei no serviço público e tô aí desde 2021 exclusivamente nas apostas, né?
E aí, logo de saída, o Daniel fez uma distinção. Porque como a gente está falando em apostas online, e como essas apostas muitas vezes são feitas nos mesmos sites, fica tudo junto e misturado. Mas é importante ressaltar, logo de saída, que uma coisa são os jogos do Tigrinho e afins. Outra coisa são as apostas esportivas.
E eu acho que esse é o ponto principal para discutir apostas hoje. Porque os influencers, eles estão nas redes sociais falando sobre jogo do tigrinho, jogo do aviãozinho, jogo do foguetinho. Esses jogos de azar que não eram permitidos no Brasil, depois do novo marco de regulação, agora nas bets é permitido.
Para resumir a cronologia das apostas no Brasil, em 2018, o então presidente Michel Temer legalizou as apostas esportivas ao sancionar a Lei 13.756. Nessa lei, tinha a determinação de que o setor fosse regulamentado em até 2 anos. Acontece que nos 2 anos seguintes, na verdade nos 4 anos seguintes, o Brasil viveu sob o governo de Jair Bolsonaro, onde a desregulamentação era a regra. No melhor estilo Velho Oeste, o mercado seguiu desregulado, até que de repente os anúncios de bet nas camisetas dos times brasileiros espocaram que nem espinha em testa de adolescente. Dos 20 times da Série A, só 2 não têm uma casa de apostas como um patrocinador master. Como consequência, a população brasileira se viu enredada numa modalidade toda nova de vício. Ou, se não nova, certamente renovada, mais tecnológica e acessível. Mas enfim, tá tudo no mesmo lugar, é tudo aposta online, mas tem uma diferença básica. O Tigrinho é jogo de azar puro e simples. Tipo uma roleta ou um caça-níqueis. Sua chance de perder é sempre igual, sempre maior do que sua chance de ganhar. Já as apostas esportivas se constituem num fenômeno diferente. O Daniel explicou que tudo começa com um evento. Um jogo de futebol, por exemplo.
E você pode apostar em tudo naquele evento. Praticamente tudo, né? Quantidade de gols, jogador para marcar um gol, quem vai vencer, quantidade de escanteio. Basicamente existem cotações. Cada cotação representa uma probabilidade.
Imagina, por exemplo, um jogo entre Flamengo e Fluminense. Você pode apostar em tudo. E quanto menor a probabilidade de alguma coisa acontecer, maior a porcentagem que você ganha por cada real apostado.
Paga hoje 1,80, que é a cotação para o Flamengo vencer, 3,75 pelo empate e 6 para o Fluminense vencer. Então, se você colocar R$100 para o Flamengo vencer numa odd 1,80, se o Flamengo vence o jogo, você vai receber 180 ao final do evento, né? Então, o seu R$100 virou 180. Por outro lado, às vezes, o Flamengo vai jogar com um time, o Chapecoense. A Chapecoense paga 10 para vencer. Então, R$100 na Chapecoense para vencer volta 1.000.
Essa categoria das apostas únicas é a mais simples, mas a coisa pode ficar mais complexa. Infinitamente mais complexa. Eu estou falando das apostas múltiplas.
Que, ao meu ver, são as mais populares, o pessoal mais faz. Eles combinam vários eventos, então para acertar, você precisa acertar todos os eventos. O City ganhar do Liverpool, o Bahia ganhar do Vitória, o Vasco ganhar do Botafogo, o Grêmio ganhar do Inter. Não adianta nada eu acertar 4 e errar 1. Até adianta, existe um modelo chamado Yankee, que você até vence com a maioria dos resultados. Mas em regra, você tem que acertar todas para ter um retorno que, multiplicado as odds, né, acabam trazendo um retorno muito maior, porque as odds se multiplicam, é 2 vezes 2 vezes 2,50 vezes 1,80 vezes 1,70 e dão aquele resultado final lá multiplicado.
E por que que você acha que é tão popular essa modalidade, entre os apostadores?
Porque é a possibilidade de fazer um grande dinheiro com pequenos valores. Já vi muita aposta pequena de R$ 10 voltar valores estratosféricos. E então isso aliado à emoção, né? Você aposta lá, faz uma múltipla com 10 jogos e vai acompanhando. Pô, o primeiro bateu, o segundo tá batendo, o terceiro vai bater, o quarto. Então traz uma adrenalina, né? Eu já vi gente dizendo que o mais emocionante não é nem ganhar o dinheiro, é acompanhar, é a dopamina, sabe? Porra, bateu um. Nossa, bateu o segundo, bateu o terceiro. Aquilo realmente traz prazer.
E aí, tem um cara que aposta para se divertir, para aumentar a emoção de ver o time em campo, e tem, claro, as pessoas que sofrem de vício em jogo. Mas tem também as pessoas, poucas pessoas, que ganham a vida apostando. E aqui vale o aviso: por mais que exista um método, por mais que seja possível trabalhar probabilidades, apostar envolve riscos e o vício em jogo é algo real. Não existem números atuais sobre isso, mas a quantidade de pessoas que buscam atendimento no SUS por dependência em apostas aumentou 7 vezes desde 2020, segundo o levantamento feito pela Folha de São Paulo. Ou seja, a gente não recomenda que você faça isso em casa. Mas ao mesmo tempo, não tem como a gente sentar com um apostador sem dar uma espiadinha por trás da cortina desse ofício tão fascinante.
Eu costumo falar que a aposta esportiva é um joguinho matemático, um joguinho de probabilidades. E muitas pessoas acham que para ser lucrativo você tem que acertar muito palpite, você tem que ser muito bom de palpite. Não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com você dominar as probabilidades, saber onde o site está errando, saber se existe alguma cotação acima da real probabilidade do evento.
E aí, quando o Matheus Marcolino perguntou sobre como é na prática ser um apostador, a primeira coisa que o Daniel falou foi algo que vai na contramão do que as pessoas pensam sobre apostas. E até do que ele falou lá no começo sobre as motivações por trás das apostas múltiplas. Para o Daniel, o segredo do bom apostador é manter as emoções sob controle.
Eu costumo falar com minha namorada que ela não sabe se eu tive um dia ruim ou se eu tive um dia bom. Para mim, tanto faz, é irrelevante. Eu tenho um dia muito bom, tenho um dia muito ruim. Não transpareço emoções. Para mim, é só mais um dia. Acho que essa é a principal diferença entre quem vive realmente das apostas do apostador ocasional ali, ele, o pessoal que não vive, que não realmente não leva isso profissionalmente, o que eu não recomendo, inclusive. Acaba tendo muita emoção, sabe? Ganhou, faz festa, comemora, grita, perdeu, acaba tendo um dia ruim. Tô aqui dando entrevista para você, as notificações aqui estão ligadas, umas eu tô perdendo, outras eu tô ganhando, e para mim tanto faz, porque o que importa no final das contas é o longo prazo, resultado do mês, resultado do trimestre, do semestre, do ano.
Além do controle emocional, outro ponto importante mencionado pelo Daniel é a coleta de informações. E nesse sentido, o objetivo do apostador é estar sempre à frente da casa de apostas. E isso pode parecer uma impossibilidade para você, minha ouvinte precavida, mas a verdade é que o apostador sai em vantagem. Principalmente se ele apostar antes do evento começar. Porque as casas de aposta lidam com uma infinidade de eventos, inclusive eventos internacionais. E cada um desses eventos tem uma infinidade de variáveis em si, e as casas de aposta não têm como saber tudo o que está acontecendo antes de precificar todos os acontecimentos dentro de todos os eventos.
A gente soube, teve a informação que um time do interior de São Paulo, por exemplo, ia entrar com 8 jogadores, em vez de 11, porque não deu tempo de escrever, porque estava passando por uma crise financeira, etc.
Essa informação é extremamente valiosa, mas ela só é valiosa para quem sabe dela antes. Porque uma vez que o dinheiro começa a entrar, os sistemas das casas de aposta entendem que a precificação está errada e começam a se ajustar.
Era 2, passa para 1,90, 1,83, 1,80, 1,70, 1,60, 1,57, 1,55. Então, na hora do jogo, a cotação está 1,08, 1,003, 1,005. Então, quem derrubou as cotações foi o dinheiro que entrou contra aquele time que estava desfalcado.
Segundo Daniel, essa é uma das principais formas de ganhar dinheiro com apostas.
É tendo informação que a casa não tem. E isso acontece muito em jogos pequenos. Nos jogos maiores é praticamente impossível, eu diria assim, você ter uma informação relevante no Real Madrid e Barcelona.
Além dessa primeira forma de ganhar dinheiro, que é basicamente ter mais informações do que as casas de aposta, o Daniel falou de outras três. Primeiro, tem uma que é parecida com o que a gente já falou, mas sem a parte da informação privilegiada. Ou seja, você simplesmente olhar e perceber que algum tipo de aposta está pagando mais do que deveria.
Abrir um jogo e a casa está precificando uma odd 2. Você fala, não, a odd correta para esse jogo aqui é 1,80. Então você faz a entrada 2 e vê onde o mercado vai ajustar. Se no fechamento, um minuto antes do jogo começar, tiver ido para 1,80, você estava certo.
Depois tem uma estratégia chamada chasing, perseguir em inglês, que é basicamente comparar cotações aleatórias de casas grandes, mais profissionalizadas, que têm mais capacidade de precificar um evento, com de casas menores. Se a casa menor estiver pagando mais por um determinado evento, é provável que ela tenha menos informação ou que esteja com uma cotação defasada.
Às vezes, por exemplo, a cotação na casa profissional, na que tem uma liquidez maior, está 1,70, em outra casa está 1,90. Então você entra aqui nesse 1,90 sem nem saber qual é o jogo, o que vai acontecer, você não sabe nada sobre os times. Você entra unicamente porque a casa profissional, a casa com maior liquidez, está dando 1,70 e aqui está dando 1,90.
Por fim, tem a arbitragem, que é fazer apostas opostas em casas diferentes, mas com cotações que te garantam um lucro.
Eu gosto de dar o exemplo da moeda, cara ou coroa. Você nunca vai encontrar uma casa dando um odd mais que 2 para cada face, porque é 50% cada. É, mas às vezes você acha, por exemplo, um time A para vencer por 2,10 e o outro time para vencer ou empatar por 2,02. Supondo que você vai colocar R$ 1.000 em cada, aqui você vai ganhar 2,100, aqui você vai ganhar 2,20. Então você tem R$ 20 assegurado, entendeu? Você faz uma arbitragem. Hoje é muito difícil esse tipo de método porque as casas estão muito ligadas. Então quando uma cai, a outra já cai junto. O sistema é meio que interligado.
Claro que para fazer isso tudo, além de ter um bom conhecimento do mercado, dos esportes em questão e de estatística, além de ter sangue frio e de ser impenetrável ao vício, você precisa de outro talento, que é arrumar uma casa para apostar. Porque sabe o que muitas casas do ramo fazem com pessoas que ganham dinheiro com aposta? Colocam elas para fora. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 136 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre apostas, mais especificamente sobre o que ninguém falou sobre apostas, apesar de estar todo mundo falando sobre apostas. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que colaboram financeiramente com o podcast. Essa é a melhor maneira de ajudar o podcast a crescer, a melhorar e a chegar a mais gente. O caminho é fácil, rápido e seguro. Só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. catarse.me/escafandro. Com R$ 5 você já consegue apoiar, ganha acesso a uma área com algumas entrevistas completas, pode acessar os novos episódios um dia antes e pode entrar na fila para gravar o encerramento de um episódio. Com valores mais altos, você tem direito a livros autografados ou a uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Se você quiser apoiar por outro caminho, pelo PicPay, por Pix recorrente ou pelo PayPal, é só ir lá no nosso site radioescafandro.com e clicar na aba Apoie. E se você já está entre as pessoas luminosas que apoiam o projeto, gente como a Nayane Silva de Moura, a Maria Helena Fernandes da Trindade Henrique Miller, o Silvio Andreoli e o Antônio Bragança, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Talvez você não saiba, mas hoje em dia é possível apostar em virtualmente qualquer coisa. Dá para apostar no Oscar, por exemplo. Quer dizer, na verdade, por conta da nova regulamentação, no Brasil não dá mais. Mas já deu. Em outros países, ainda dá. Dá inclusive para tentar adivinhar que filme vai ganhar olhando para quanto as casas de aposta estão pagando. Sabe qual era o favorito desse ano? Anora. Coincidentemente ou não, o vencedor. Dá pra apostar no Big Brother. Dá pra apostar até em política.
Foi 18 no Bolsonaro, 20 nos prefeitos e no Biden, 22 no Lula e nos governadores. Aí veio 24 e acertar um monte de prefeito também. Leitão em Fortaleza, no Ricardo Nunes em São Paulo, que a comunidade tava apostando pesado no Paulo Marçal. E tinha toda essa pompa de rei das apostas na política, não sei o que. Aí veio a eleição agora americana e acabei perdendo feio, né? Apostei muitas fichas na Câmara e acabei perdendo de lavado. O Trump venceu assim, de forma avassaladora.
Mas ainda que existam todas essas possibilidades, quando se fala em apostas, é comum que se pense em duas coisas. Corridas de cavalo e esportes. E uma parte dessa ligação umbilical provavelmente tem a ver com os efeitos que as competições esportivas e as apostas provocam na gente. Um bom jeito de entender isso é por meio dos escritos do sociólogo alemão Norbert Elias.
Ele faz uma análise de como o esporte se tornou um sucesso ao redor do mundo.
Esse é o pesquisador de educação física da North Carolina State University e doutorando da Universidade de Brasília, Fernando Cavalcante. A gente chegou ao Fernando por causa de um artigo que ele escreveu que traz um título convenientemente autoexplicativo. Em busca de mais excitação, reflexões acerca das apostas esportivas.
Basicamente, a gente passou por um processo civilizatório que acabou inibindo os momentos de descontrole emocional. E, a partir da base teórica do Norbert Elias, ele afirma que o ser humano ele precisa de excitação no seu dia a dia. E como as novas condutas e regras sociais meio que acabaram com esses momentos de excitação, o esporte ele se posiciona como esse elemento original pós-processo civilizador.
E aqui, talvez seja o caso de dar um passo atrás para entender melhor a visão do Norbert Elias sobre se tal processo civilizador ou processo civilizatório, a depender do tradutor, não do autor. Mas antes, vale a ressalva de que, como costuma acontecer com sociólogos europeus, a teoria dele é bastante focada na Europa.
O Norbert Elias ele faz uma investigação sobre o comportamento das cortes na Europa.
Como Fernando Cavalcante explicou, a principal fonte do Norbert Elias para esse estudo eram os manuais de comportamento, principalmente das cortes europeias. Ele parte do século XI e vai até o século XIX.
As classes mais altas, elas precisavam se diferenciar das classes mais baixas. E como que elas faziam isso? Através do seu comportamento. Então, por exemplo, eu já não posso escarrar na mesa, que era uma coisa que acontecia naquele momento histórico na Europa. Por quê? Porque isso vai contra as regras de etiqueta. Então, esses manuais são distribuídos para que as pessoas pudessem se tornarem, entre aspas aqui, mais civilizadas a partir dos seus comportamentos. Você não pode mais usar qualquer roupa. Você tem que usar uma roupa específica. Você não pode xingar mais uma outra pessoa sem motivo algum. Agora você tem que se comportar.
E assim, esse processo foi revestindo a sociedade burguesa com um fino verniz civilizador.
Agora ela tem um jeito que ela se comporta, ela tem um jeito de se vestir. Ela não pode mais arrotar na mesa. Então a pessoa passa a controlar as suas pulsões e as suas impulsões. Então isso é o processo civilizador, é um processo de controle pelo qual a sociedade foi passando e que acabou inibindo os momentos de forte excitação e de descontrole emocional. O descontrole emocional nós deixamos para as classes mais baixas e nós vamos nos comportar de maneiras diferentes a partir de agora, porque nós somos uma classe diferente.
Claro que conter completamente o ser humano nunca foi uma boa ideia. A gente sempre precisou e sempre vai precisar de espaços de excitação, de jogo, de liberação das amarras. Ainda que essa liberação seja controlada, limitada e por isso mesmo artificial e progressivamente insuficiente.
A hipótese do Norbert Elias é que esse processo civilizador passou um verniz nas pessoas, os momentos de descontrole emocional não podem existir mais, só que o ser humano tem essa necessidade interna por esses momentos de excitação. E aí que o esporte surge. Se eu não posso mais xingar uma pessoa em um contexto de trabalho, Onde que eu posso xingar uma pessoa no estádio de futebol? Que ninguém vai ver isso como um problema grave. Se eu não posso agredir uma pessoa, se eu não posso bater em uma pessoa em uma briga em um determinado local, eu vou recorrer à prática do boxe. A gente tem um espaço que permite esse momento de excitação, que as novas regras de conduta social coibiram a partir do processo civilizatório.
Aqui, importante ressaltar que o Norbert Elias fez esse recorte das cortes europeias porque ali se criou um verniz todo específico e porque as regras de conduta foram documentadas em manuais. Mas esse processo de criar espaços para quebra de regras sempre existiu nas sociedades humanas. Em outras palavras, não. O esporte não foi inventado na Europa medieval.
E isso aqui nós estamos falando, inclusive, de populações indígenas que têm os seus jogos ali internos que proporcionam essa excitação. Então, por algum motivo, nós, como seres humanos, precisamos dessas práticas que proporcionam excitação. Excitação essa que é coibida no comportamento social diário.
E ainda que não justifique, isso ajuda a explicar por que comportamentos violentos são tão comuns em estádios de futebol, por exemplo.
Às vezes, aquele cara que fez uma ofensa racista ao Vinícius Júnior nunca fez uma ofensa racista no dia a dia dele. Mas o estádio, como esse ambiente que permite um pouco mais de excitação, faz com que essa pessoa se sinta confortável a proferir uma ofensa racista. Isso tem um pouco de relação com esse ambiente que permite essa excitação. Porque a excitação não é uma coisa boa. A excitação, ela é um mix de emoções. São emoções boas e emoções ruins. Se a gente fosse em busca somente das emoções boas, a gente só jogaria os esportes nos quais nós fôssemos bons. Se eu fosse consumir o esporte buscando emoções boas, eu não torceria para o Goiás, que é um time na Série B, que tem vários anos aí sem ganhar nada, entendeu?
É bem provável que as apostas tenham caminhado junto com o esporte desde que o esporte é esporte. Mas segundo Fernando Cavalcante, a origem das apostas como a gente conhece hoje, pelo menos a origem que foi documentada e que teve sua documentação preservada, está em uma modalidade esportiva e duas modalidades não tão esportivas assim. Pelo menos não do ponto de vista humano.
As primeiras documentações, elas vêm realmente da Europa e elas vêm da Inglaterra. Principalmente porque era uma sociedade que, do ponto de vista de desenvolvimento, de arquivos e essas coisas, aquilo era melhor organizado naquele contexto histórico. Então a gente tem mais provas coletadas em relação àquele espaço social. Então, as primeiras vezes que as apostas são documentadas, isso acontece principalmente nas corridas de cavalos e nas corridas de cachorro. E além disso, também nas brigas, nas rinhas de galo. Então juntavam um grupo de cavalheiros, como eles gostavam de dizer antigamente, todos iam para um espaço e iam acompanhar uma rinha de galo. E ali eles apostavam em um ou em outro galo. Isso acontecia nas corridas de cavalo, tanto que em diferentes cidades do Brasil até hoje a gente tem os country clubs, que era onde ocorriam as corridas de cavalo. Então a gente tem um pouco essa influência do contexto europeu ali, que os cavalheiros se juntavam também para realizar as apostas esportivas. Então, inicialmente, as apostas aconteciam nesses espaços.
Aí, em determinado momento, felizmente para os galos, alguém teve a ideia de mudar os participantes das rinhas.
Posteriormente, a gente tem as apostas acontecendo em relação às lutas, e naquele momento podia ser boxe, mas também podia ser só luta, sabe? Podia ser pugilato, tinham nomes diferentes, a depender da documentação que você está analisando. Mas a gente tem essa relação histórica, né?
E aqui tem uma coisa especialmente interessante. Porque a fisiologia humana é assaz diferente da fisiologia galinácea. Entre os humanos existe uma variação muito maior na complexão física. Isso não é um problema para a luta em si. Colocar um Acelino Popó Freitas pesando 70 quilos para lutar contra um Mike Tyson pesando 100 não é um impeditivo esportivo. Mas é um impeditivo para quem ganha dinheiro com apostas.
Se a luta acontecesse entre indivíduos que tivessem características corporais muito distintas, um muito forte e outro muito fraco, as apostas tenderiam a estar concentradas só no indivíduo forte,
Sim.
porque era óbvio que aquele indivíduo ia vencer a luta. Só que esses apostadores, eles precisavam de um certo equilíbrio para que eles conseguissem ganhar dinheiro com aquilo. E é a partir daí que as apostas acabam interferindo um pouco nas regras das modalidades esportivas. Então agora o que que a gente vai fazer? Nós temos dois indivíduos e eles têm um limite de peso que eles precisam alcançar para que essa disputa seja justa, entre aspas. E a partir do momento que essa disputa passa a ser justa, os apostadores vão poder apostar em ambos os indivíduos e as pessoas que ganham dinheiro com as apostas esportivas podem começar a ganhar mais grana, porque não tem mais aquela concentração das apostas em somente um dos adversários. Então, em vários momentos históricos, nós notamos isso, que é são as apostas esportivas contribuindo com a certa regulamentação das modalidades esportivas. Tem uma coisa que é essencial de ser compreendida nessa teoria do processo civilizador, que conforme a classe mais alta começou a desenvolver esse verniz, essas práticas, esses manuais, as classes mais baixas passaram a copiar essas classes mais altas. Então, por exemplo, por que que uma determinada pessoa que não tem dinheiro vai comprar uma determinada roupa que é extremamente cara? Porque ela quer se parecer com uma população que é de uma outra classe social. E isso aconteceu também nesse processo civilizador constatado pelo Norbert Elias. Conforme o tempo passou, os estratos sociais mais baixos eles se mostravam desejosos desse processo civilizatório. Então, esse processo civilizatório que se iniciou muito aproximado das classes mais altas, ele foi se espalhando para todas as outras classes sociais.
E aí, se os esportes servem de válvula de escape para a civilização, criando territórios livres para erupções emocionais, as apostas funcionam como aditivos para essas emoções.
Que uma coisa é você acompanhar uma modalidade esportiva somente assistindo. Outra coisa é a partir do momento que você aposta. O sentimento de emoção é muito, muito, muito mais forte acompanhando aquela modalidade. Hoje em dia, uma pessoa pode sentir excitação acompanhando um jogo entre dois clubes sem ter identificação.
Isso sem falar naquela possibilidade de apostar em vários eventos ao longo do jogo. Ou seja, enquanto o espectador comum de um jogo de futebol comemora um punhado de gols se tiver sorte, o apostador comemora escanteio, cartão amarelo, falta, lateral, enfim, 90 minutos de excitação plena para os neurônios entediados da era dos excessos.
Quando a gente analisa, por exemplo, as operações penalidade máxima que aconteceram no Brasil nos últimos anos, que fazem investigações sobre as apostas esportivas na Série B e na Série A do Campeonato Brasileiro e também alguns estaduais, nós notamos isso. Os jogadores recebiam, eles eram aliciados pelos apostadores para receber um cartão amarelo, ou para assegurar um determinado resultado entre o primeiro e segundo tempo de jogo, ou para receber um cartão vermelho.
No começo dos anos 1970, um punhado de ex-hippies nerds acadêmicos resolveu começar a ligar os computadores uns nos outros para criar um treco conhecido como internet. E algumas décadas depois, a sociedade brasileira estava tentando entender por que tanta gente ia dormir com fome para ter dinheiro para fazer uma fezinha.
Para a gente apostar em uma rinha de galo, a gente tinha que sair da nossa casa, a gente tinha que buscar um agenciador de apostas, um local. A gente colocava o dinheiro antes da rinha de galo começar, depois a gente voltava, assistia, depois a gente voltava, recuperava o dinheiro de volta, ou então não recuperava se a gente tivesse perdido. Hoje, com o smartphone na palma da mão, a gente aposta no momento que a gente quiser. Eu estou, por exemplo, trabalhando e está jogando neste momento Real Madrid e Bayern de Munique. Se eu quiser pegar meu telefone e realizar uma aposta, eu faço isso. Mesmo não consumindo a modalidade esportiva, por vezes eu não estou nem assistindo.
Uma pesquisa feita com apostadores na Espanha mostrou que só 20% deles ganharam algum dinheiro com a prática. 80% tiveram prejuízo. E só 2% ganharam mais de 300 euros. Em quanto tempo esses 2% ganharam mais de 300 euros? Um ano. Ou seja, quando você topar com algum influencer prometendo te ensinar a ganhar a vida com apostas, desconfie, cara ouvinte. Desconfie. Eu, claro, desconfiei do apostador que a gente entrevistou e perguntei sobre isso pro Matheus Marcolino.
No final de cada mês, o perfil publica lá a planilha com todas as apostas realizadas no mês. E essa planilha do Daniel, do Guia das Apostas, ela é muito completa. Tem resultados de 5, 6 anos atrás, as apostas que eles fazem. E aí é importante também para quem vai assinar o grupo ver que existem alguns meses em que eles fecham no negativo. Então isso passa uma credibilidade maior de não tentar mascarar esses números.
Certo. Credenciais estabelecidas, bora espiar mais um pouco por trás da cortina do Daniel Leite.
Eu queria que você explicasse como que é essa tal dessa gestão da banca que vocês fazem para apostar profissionalmente.
Eu que já estou em um determinado nível assim, mais elevado, hoje basicamente a minha banca é o meu saldo bancário. É claro que eu tenho investimentos fora das apostas, estão lá presos, restritos, mas basicamente todo o dinheiro que eu aposto é todo o dinheiro que eu tenho disponível para isso. O que não deixa de ser também uma gestão de banca, que é basicamente você saber usar unidades daquele valor em determinada aposta, né? E não ultrapassar determinado limite. Eu, por exemplo, tenho um limite muito menor do que eu vejo meus colegas apostando. Eu vejo meus colegas que vivem disso apostando quantias gigantescas de dinheiro que eu ainda não tenho nem coragem e nem estômago e nem, acho que nem dinheiro mesmo para isso. Porque o risco é muito grande. Ah, por mais que você, ah, tô muito confiante, aposta certa, existe um risco. Se você apostar que o sol vai nascer amanhã, tem risco de você perder. Então, se tem risco do sol não nascer amanhã, imagina o time A ganhar do time B.
E aí, tem a pergunta que não quer calar. Quanto um apostador pode ganhar? O Daniel, por exemplo, abandonou uma carreira no direito para viver no mundo das planilhas online.
É um dinheiro que você ganha que é muito maior do que antes?
Não gosto muito de falar de valores, porque eu acho que, como eu sou um influenciador meio que grande assim do meio, eu
Na
não gosto
semana que a
muito de
gente estava
falar.
editando esse episódio, o Daniel tinha 20 mil seguidores no Instagram e 180 mil no Twitter, o que o colocava no auto-intitulado posto de maior Twitter de apostas do Brasil.
Não é do meu perfil ficar expondo valores, ah, ganhei X, ganhei isso. De vez em quando eu posto um printzinho. Por exemplo, agora eu falei do Bahia na Libertadores, acho que quando esse episódio for ao ar, eu já vou saber se o Bahia terá passado ou não The Strongest. Então, acabei falando muito dessa aposta, acabei fazendo uma aposta no valor mais elevado, e aí posso até falar, postei R$ 9.000 nesse evento, do Bahia classificar contra o The Strongest.
Sim, ele ganhou. A aposta foi feita em quatro casas diferentes, pagando 1,95 para um, ou seja, ele praticamente dobrou o capital.
Mas sim, parei de advogar, saí da advocacia, saí do carro que eu exercia lá na Bahia, porque passei a ganhar mais e a possibilidade de fazer isso de casa, ter meu tempo. Quando eu não quero trabalhar, quando eu quero ficar o dia inteiro dormindo, eu fico.
Existem muitas pessoas que hoje querem viver de apostas ou a gente está tratando mais como complemento de renda, como diversão, enfim, ou você vê que o sonho das pessoas que apostam é viver de apostas?
Não sei se o sonho das pessoas é viver de apostas, mas eu vejo uma ânsia, um desejo muito grande de ter ao menos um complemento de renda.
E essa é uma boa ideia? Aparentemente não. Não é não.
Não incentivo, porque eu acho que é um caminho, é um modelo arriscado. Não é todo mundo que consegue fazer isso, até porque, sem nenhuma hipocrisia, eu acho que você tem que ter um valor inicial elevado para você começar a levar isso como um caminho profissional. Porque já aconteceu comigo, aconteceu isso comigo agora em novembro, na eleição americana. Eu perdi uma grana alta na Kamala Harris para vencer. Eu fechei aquele mesmo prejuízo. Um prejuízo que não foi pequeno, foi um prejuízo alto. Então, não é todo mundo que pode se dar o luxo de, num determinado mês, não ter dinheiro entrando. Eu não tive.
Uma das premissas iniciais da nossa pauta era mostrar que as casas de aposta não são as grandes vilãs do Brasil. Diante disso, um passo óbvio foi procurar as casas de aposta.
Meu primeiro start foi falar com um conhecido que trabalha numa casa de apostas. E aí eu chequei se a casa estava disponível, se a casa tinha interesse em falar, e eles me enrolaram. Eles falaram assim: ah, não, a gente não tem data, coisa e tal. Eu acho que seria melhor se vocês falassem com isso aqui. E aí eles me direcionaram pro IBJR, o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, que é meio que assim uma Febraban das casas de aposta. É uma federação grande, um instituto grande, que reúne as principais casas de aposta do Brasil e que representa essas casas de aposta em assuntos maiores. E aí eu entrei em contato com um assessor, né, uma pessoa que trabalhava no, na comunicação desse instituto, e tentei falar com eles durante semanas. Primeiro eu estava sendo enrolado e depois eu parei de receber respostas, e aí a gente acabou indo para outros lados.
E aí a gente não teve o um não, né? Que é a coisa mais chata que tem para o jornalista, é quando não te falam não, mas ficam te cozinhando ali. Não, a gente vai ver uma data, a gente vai
Pô,
ver.
completamente, assim, perdi mais de uma semana tranquilamente com essa galera aí, né?
E assim, descontando toda a irritação que acomete jornalistas pendurados pela ausência de resposta, vale dizer que deixar jornalistas pendurados pela ausência de resposta não é sinal de que as casas de aposta sejam as grandes vilãs do país. Mas é um bom indício de que elas não estão entre os mais nobres e ilibados estabelecimentos comerciais. Ah, quer dizer então que elas estão realmente pagando propina para jogadores cavarem cartão amarelo e pênalti? Tudo indica que não. Para entender melhor esse buziles, a gente tem de falar de duas CPIs recentes. Uma é a CPI das bets, que enquanto eu escrevo esse texto, está tramitando no Senado. O objetivo dela é investigar irregularidades nas apostas online, incluindo o impacto financeiro nas famílias e possíveis vínculos com organizações criminosas. A outra é a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, que investigou as denúncias de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. Ela tramitou no ano passado e teve o relatório aprovado em 19 de março de 2025. Essa CPI foi presidida pelo jornalista esportivo e senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e teve como relator ninguém mais, ninguém menos que o ex-jogador Romário, do PL Carioca. Foi uma CPI midiática e bem controversa.
Eu achei interessante, no começo dessa CPI, eles levaram um cara que se auto-intitula manipulador de jogos, né? E aí ele dá uma entrevista lá falando que ele tá sendo perseguido, que ele tá fora do Brasil e que ele manipulou tal jogo.
Bancava os registros dos atletas, colocava meus jogadores e automaticamente hoje eu tenho. Vou falar assim, você vai até brincar, eu espero que vocês não. Mas eu tenho, hoje eles me chamam de. Porque eu rebaixei 42 clubes no Brasil. Aí eles falam que eu sou o rei do rebaixamento, mas é por causa da prática. Eu não tenho interesse nenhum em subir time se eu posso ganhar dinheiro com ele caindo.
Mas, independentemente desse depoimento ter sido um circo ou não, manipulações realmente aconteceram. E faz sentido para os senadores destacarem isso. Afinal, as apostas estão corroendo a renda do trabalhador pobre, estão sugando dinheiro do Bolsa Família para conglomerados internacionais e, ainda por cima, estão ameaçando a lisura da instituição mais sagrada da República, que é o futebol. Tudo isso é problemático. Mas se a gente olhar para a forma como o mercado das apostas funciona, vai chegar à conclusão de que é problemático também para as casas de aposta.
Vamos imaginar o caso mais recente das manipulações no Campeonato Brasileiro, em que os jogadores de futebol recebiam 50 mil reais mais ou menos para forçar um cartão amarelo, certo? A casa de aposta, ela tá lá como intermediária. Então ela não tem nenhuma influência no que as pessoas botam de dinheiro e no resultado da partida em questão. Porque isso faria com que a casa de aposta perdesse credibilidade. Se a casa de aposta perde credibilidade, as pessoas não botam dinheiro lá. Se as pessoas não botam dinheiro lá, elas não perdem o dinheiro, a casa de aposta não ganha dinheiro. Isso é o princípio básico.
Outro princípio básico é que, em geral, os resultados são manipulados para que alguém ganhe dinheiro. E se alguém ganha, a casa de aposta perde. Ou ganha menos. Em outras palavras, as casas de aposta lucram muito com o sistema como está. Elas ganham porque a maioria das pessoas perde dinheiro e ganham também porque cobram uma comissão por cada aposta registrada. Diante disso, não faz muito sentido pensar nas casas de aposta como vilãs manipuladoras de resultado.
Então, quem ganha dinheiro é o apostador que corrompeu o jogador. Se tem um apostador ganhando dinheiro, a casa está perdendo dinheiro, logo a casa está sendo lesada.
Mas, se por um lado há poucos indícios de que as casas de aposta estejam manipulando os resultados do seu futebol, por outro, há vários indícios de que elas estejam manipulando organismos mais sensíveis. No caso, cérebros humanos em busca de excitação.
A estratégia das apostas esportivas é primeiro angariar um novo usuário.
Fernando Cavalcante.
Ela te oferece condições extremamente vantajosas para a primeira aposta. E qualquer pessoa que consome qualquer modalidade esportiva provavelmente em algum momento ficou chocado ao ver uma determinada marca de apostas esportivas falando assim: olha, a gente vai duplicar o valor que você deposita aqui em até R$ 1.000 para você realizar uma aposta esportiva no nosso site. Isso é uma coisa assim que, quando a gente pensa do ponto de vista mercadológico, é uma coisa que a gente não consegue entender. Que tipo de promoção é essa que vai me dar R$ 1.000 a mais?
Além disso, tem a relação paradoxal com os cassinos.
Parece muito com um layout de cassino. E quando você entra ali, você pode apostar em diferentes jogos e em diferentes esportes. Então, há uma estrutura ali feita e criada para chamar a atenção dos seres humanos, para que eles apostem a primeira vez e para que depois eles permaneçam apostando.
Além disso, o Fernando Cavalcante apontou outra diferença importante entre as apostas digitais e as apostas tradicionais.
Antes, nós podíamos somente apostar antes do jogo começar. Então, se tinha uma corrida de cavalos, eu ia lá e apostava em um determinado cavalo, e depois disso eu tinha que esperar acabar aquela corrida para ver se eu ganhei ou não. Hoje, a gente pode apostar a qualquer momento da modalidade esportiva. Então, se um time está perdendo por 2-1, eu posso apostar na vitória dele e ganhar mais dinheiro com isso. Se eu realizei uma determinada aposta e eu estou vencendo essa aposta, a casa de apostas fica me oferecendo ali valores para que eu desista daquela aposta e para que eu ganhe menos dinheiro. Ou eu posso esperar até o final e ganhar mais. Então, o tempo todo aquilo ali vai gerando fortes emoções na pessoa. E é por isso que eu falo que a estrutura ajuda a proporcionar essa maior excitação.
E aí, se por um lado as apostas esportivas estão ali piscando excitação ao lado do jogo do Tigrinho, elas trazem o contra-argumento a tiracolo. Afinal, como o Daniel falou lá atrás, existem estatísticas, existem probabilidades.
Existe uma ideia ali por trás das apostas esportivas de que a pessoa tem um conhecimento sobre aquela modalidade esportiva e por isso ela seria, entre aspas, mais racional para tomada de suas escolhas. Então, como eu sou um conhecedor do futebol, isso contribui para que eu erre menos, teoricamente. E outra coisa importante dizer é que os cassinos, eles passaram por esse longo processo de desconfiança em relação a eles, né? E é por isso que demorou tanto para os cassinos voltarem a operar em diversos países. Porque é um local que também estava muito envolvido com crime organizado e que era muito claro de que as pessoas iam ali para serem roubadas. Segundo aspecto, o esporte, ele está aí no mundo inteiro. Então, o que acontece? É muito mais provável que eu tenha acesso a uma modalidade esportiva do que a um cassino.
Por fim, tem a comparação com a Bolsa de Valores. Daniel Leite, que vive de apostas, falou sobre isso com o Matheus Marcolino.
Minha companheira fala uma frase muito boa: aposta esportiva é como bolsa de valores, só que mais honesto. Eu acho isso muito bom, porque eu vejo muitas semelhanças. O pessoal do mercado financeiro geralmente tem um preconceito com as apostas esportivas, que boa parte do público também tem. Eu falo: meu amigo, se você soubesse como é semelhante o inside info que eu falei das apostas, é proibido no mercado financeiro, né? É crime. Seu tio é diretor da Petrobras, ele fala para você que a Petrobras descobriu um poço novo. Aí você vai e compra um monte de ação da Petrobras antes de ser anunciado, e quando é anunciado, essas ações valorizam. Isso no mercado financeiro é proibido, no mercado de apostas é permitido. Se eu tenho informação que a casa não tem, eu vou socar dinheiro na informação que eu tenho até a casa saber. São coisas muito parecidas. No mercado financeiro, às vezes você compra ações baseadas em especulação. Ah, eu acho que o mercado aqui vai melhorar, então eu vou comprar essa ação aqui em baixa para vender ela em alta. No mercado das apostas é o contrário: você compra a cota mais alta para, quando ela cair com a informação, você estar tá à frente do mercado. É muito semelhante. O pessoal fala: não tem nada a ver, é sorte, é jogo de azar, e eu fico só dando risada assim, falando: essa galera não sabe quanto o mercado é parecido com.
O Fernando Cavalcante também vê essa semelhança. Ele citou como exemplo a febre do day trade, que é quando a pessoa compra e vende no mesmo dia uma determinada ação ou uma cesta de ações.
E eu me lembro que durante muito tempo tinha uma moda que todo mundo que eu conhecia fazia, era uma coisa chamada day trader. E isso passou aí mais ou menos um ano, com as pessoas fazendo day trader. Essas pessoas sumiram. Qual que é a minha hipótese do motivo pelo qual as pessoas sumiram? Elas começaram a perder muito dinheiro com isso.
Para o Fernando, algo parecido pode estar acontecendo em alguma medida com os apostadores.
Durante muito tempo, a gente teve um boom do que internacionalmente a gente chama de tipster, que é a pessoa que ela recebe um dinheiro para recomendar você realizar uma aposta esportiva. Isso caiu nos últimos tempos, eu não identifiquei mais. Qual que é a minha hipótese? Porque as pessoas passaram a perder muito dinheiro com isso. Porque quem está lucrando mesmo são as grandes casas de apostas e a grande maioria das pessoas tem só perdido dinheiro mesmo com essas pessoas que são especializadas em analisar quem vai ganhar e quem vai perder. Existem pesquisas históricas que já apresentaram que existiam sim indivíduos que eram mais habilidosos no momento da aposta, que eram indivíduos que viviam por conta da aposta e que conseguiam ganhar dinheiro. Hoje em dia, aqui no Brasil, devem existir ainda. Mas quando a gente olha para a maioria da população, realmente as pessoas têm muito mais perdido do que ganhado. Essas empresas, elas estão ganhando muito dinheiro com isso. Uma empresa de aposta esportiva que consegue mudar o nome da Copa do Brasil para Copa, nome da empresa do Brasil, é muito dinheiro que essa empresa tem. Então, eu suspeito de que eles estão ganhando cada vez mais e se eles estão ganhando, alguém está perdendo.
E aí, tem um ingrediente a mais nesse cozidão de emoções manipuladas, sonhos não realizados e contas bancárias arruinadas. É que o mundo do Instagram, do TikTok, dos influencers de dentes reluzentes e sorrisos matinais, é um mundo de espelhos e fumaça cor-de-rosa.
Quando o apostador ganha, ele conta para todo mundo. Quando o apostador perde, ele não conta para ninguém.
E se apostadores e investidores se assemelham tanto, vale voltar àquela premissa inicial da nossa pauta sobre como a sociedade trata cada um desses fenômenos.
Você acha que tem alguma coisa a ver com o extrato social de quem aposta e de quem opera na bolsa de valores?
Na minha opinião, você já matou aí no final da sua fala. Primeira coisa, mexer com bolsa de valores, olhe onde estão as bolsas de valores de cada país. Eles estão nas principais avenidas, nos lugares mais caros, os lugares mais importantes do mundo estão as bolsas de valores. Quem operacionaliza com a bolsa de valores? São pessoas ricas, são pessoas de um outro extrato social, que não é a população pobre.
Mas, de novo, a gente não pode deixar de fora o quesito vulnerabilidade social. Faz sentido a gente se preocupar mais com um cara que tira dinheiro do Bolsa Família para apostar do que com um cara que usa a mesada gorda para investir na bolsa. E os números são impressionantes.
A gente tem hoje aproximadamente 53 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família no Brasil. 5 milhões, quase 10% dessas pessoas que recebem o Bolsa Família, transferiram dinheiro para a casa de apostas esportivas. Ou seja, pessoas que recebem dinheiro para subsistência, para comprar alimentação para a família. Só de dinheiro do Bolsa Família foram 3 bilhões de reais para as apostas esportivas. Nós estamos tirando dinheiro de uma população extremamente vulnerável e passando para empresas bilionárias.
Nesse momento, você, minha ouvinte Faria Limer, deve estar de nariz torcido. Afinal, é o livre mercado, não é mesmo? Não é o papel do governo, da imprensa, das ONGs ou das universidades comunistas, gaysistas, vai para Cuba dizerem como o trabalhador brasileiro gasta o dinheiro dele. Pois é, esse para mim é o ponto mais irônico em toda a nossa apuração sobre apostas. Porque, como a gente disse lá atrás, estudos mostram que 80% dos apostadores perdem dinheiro. Que só 2% deles têm um lucro minimamente significativo. E como a gente também disse lá atrás, quando conseguem identificar esses apostadores, as casas de aposta fazem de tudo para impedir que eles apostem. Ou pelo menos que eles apostem os valores que querem apostar.
No fundo, no fundo, no fundo, a principal dificuldade de todo apostador lucrativo é um só: como eu vou colocar dinheiro no mercado? Porque as contas em meu nome, nas principais casas, já foram limitadas há muito tempo. Foi limitado em 2017, 2018. Então, 100% dos apostadores lucrativos vão te relatar essa dificuldade. Como meu CPF está banido da Bet de uma casa de apostas, por exemplo, eu não posso reabrir uma conta com meu CPF. É basicamente o segurança do cassino falando: opa, aqui você não passa.
De Depois de anos de Velho Oeste, a partir do final de 2023, o governo passou a tomar uma série de medidas para regulamentar as empresas de apostas online. Boa parte dessas medidas passou a valer só no começo de 2025. Atualmente, as empresas precisam ter autorização do Ministério da Fazenda para funcionar, precisam pagar imposto, coisa que, por incrível que pareça, elas não precisavam fazer antes, e precisam ter um representante jurídico no Brasil. Além disso, agora só é possível apostar em eventos esportivos. Nada de Oscar, nada de BBB, nada de eleições. Em paralelo às regulamentações do Poder Executivo, a CPI segue tramitando. A gente entrou em contato com vários dos parlamentares que participam dela, mas nenhum se dispôs a falar. Antes de terminar, eu quero te convidar a escutar o podcast Economia do Futuro, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva. Nele, a jornalista Melina Costa fala sobre os desafios da transição para uma economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. Procura aí pela Economia do Futuro na sua plataforma de áudio preferida e escuta que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 136 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é o Bruno Roman e eu tô falando de Curitiba, Paraná. A mixagem de som desse episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A reportagem e a edição de áudio são do Matheus Marcolino. O roteiro, a sonorização e direção são do Tomás Chiaverini.